UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória.
Pacífico.
E com Kleber Pacífico. E ó, vamos de entrevista, Pacífico?
Vamos investir na cidadania.
Conexões, né, da sequência aí à programação de entrevistas dedicadas a analisar o atual momento político do Brasil. Nessa segunda-feira, na última segunda-feira, né, teve início a primeira reunião da Comissão do Impeachment de Dilma Rousseff. Para a gente saber mais sobre essa conjuntura, a gente conversa com o professor Carlos Vasconcelo Rocha, do Departamento de Ciência Política da PUC Minas. Bom dia, professor Carlos Vasconcelos, muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao UFMG Educativa.
Tá, bom dia.
Professor, 24 anos depois, estamos de novo diante de um processo de impeachment e os mesmos atores com uma diferença essencial, que era que o PT naquela época era oposição e agora ele está na situação. Mas os atores daquele período, como Renan Calheiros, Michel Temer, estão todos aí novamente nessa situação. Como é que o senhor avalia esses 22 anos depois, esse novo processo?
Olha, vamos dizer assim, é uma situação um tanto quanto desalentadora, né? Depois de um período de democratização que se imaginou que a democracia ela estaria consolidada, com suas regras funcionando, a gente se defronta com uma situação em que é uma situação de impasse, em que, digamos, os atores começam a apontar para uma transgressão das regras democráticas, né? Enfim, a briga política se encaminha para uma situação de anomia, né? No sentido as regras não estão conseguindo mediar as disputas, né? Então, é uma situação complicada, digamos assim, e também que o processo de 20 e poucos anos atrás, ele, eu acho que isso é uma questão a se fixar nela, que não mexeu no centro da questão, né? Que é um sistema político que funciona a partir de regras que levam a uma forma, vamos dizer, formas de financiamento, etc., que levam a um comportamento necessariamente, digamos, criminoso dos atores, né? Pelas formas de financiamento, etc., que não se mexeu há 20 anos atrás, né?
E, professor Carlos Vasconcelos, é possível, e além dos atores, né, traçar um paralelo entre aquele momento e esse que a gente vive agora, professor?
Olha, eu acho que a questão é além dos atores, né? Eu acho que a questão é você tem um sistema político que funciona fundamentado em determinadas regras e que essas regras elas condicionam comportamentos. Então, achar que a gente vai resolver isso a partir de um diagnóstico que o problema é um problema pessoal, um problema de fórum de caráter dos atores, a gente não vai conseguir resolver essas questões. Então, o que tem de continuidade é um sistema democrático que se assentou, por exemplo, que eu acho que é fundamental e agora, modificou, mas acho que vai ter que, a gente vai ver os resultados disso, por exemplo, financiamento privado de campanhas, isso é uma questão fundamental, né? A relação entre poderes, que também é um efeito que a gente tem de modificações, por exemplo, papel do Ministério Público, papel do Judiciário, o protagonismo, por exemplo, de uma Polícia Federal, isso tudo foi montado para dar uma certa, vamos dizer assim, uma certa moralidade no sistema. Mas aí, isso, o efeito disso é que se perdeu o controle sobre esses poderes, e aí nós estamos numa situação complicada, né?
Professor Carlos Vasconcelos, a gente tem acompanhado que a questão dos três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. É possível dizer que está havendo uma judicialização da política brasileira ou uma politização, ou ao mesmo tempo a politização do judiciário brasileiro?
Olha, primeiro, o protagonismo do judiciário é algo que já está sendo discutido e que está ocorrendo, por exemplo, na área de políticas públicas já há um tempo, né? Por exemplo, decisões do judiciário que impactam diretamente política de saúde, né? Então, juízes que resolvem tomar decisões que têm um peso imenso financeiro nas políticas de saúde, sem ter qualquer compromisso com as consequências, né? Isso é uma questão. O Ministério Público, que ganhou muita força nos últimos tempos, e que você vê agentes do Ministério Público que agem de uma maneira completamente autônoma, né? Um absurdo dos absurdos, Polícia Federal pedindo autonomia. Eu nunca vi polícia contra. Polícia é hierarquia. Você imagina um delegado da Polícia Federal ter autonomia, ou ele vira um rei, ele pode fazer o que quiser, né? Uma outra questão, a mídia também, né? A mídia que, numa democracia, você tem que ter uma mídia minimamente plural, minimamente controlada. O que nós vemos é uma mídia completamente politizada também e completamente monopolizando a informação. Monopolizando não, que ainda hoje nós temos internet, ainda dá um contrapeso, né? Então, o que está ocorrendo é que essas instituições que deveriam ser contrapeso, elas estão tomando protagonismo, né? Então, é uma situação bastante complicada.
Professor, isso seria decorrente, então, de um sistema político, principalmente partidário, que é muito patrimonialista, onde é dando que se recebe?
A situação inicial é essa, que aí você pode tomar isso como bom ou como mal, né? Nós temos o que eles chamam de presidencialismo de coalizão, que qualquer presidente da República, ele tem que dividir o poder, senão ele não governa, né? O nosso parlamento é muito fragmentado, né? Então, por exemplo, não é um sistema majoritário como o inglês, que um partido ganha a eleição, ele tem maioria. Então, ele tem condições de tomar decisões. E, no nosso caso, não, tem que dividir. Aí a perversão é o seguinte: para você dividir, você tem que governar, dividir para governar. Na outra ponta, o que financia o sistema político é agentes privados. Então, essa divisão, ela tem uma lógica interna que você viabiliza, por exemplo, financiamento. Todos os partidos, sem, só partidos que não têm que não têm força para disputar o poder, todos eles estão comprometidos. Isso não tem. Porque se não se comprometem, não se elegem. Esse é o sistema. Por isso que eu falei que a questão não é pessoal, mas ela não se resolve no plano pessoal. Se resolve no plano das instituições, que elas levam a isso, né? E um parlamento completamente fragmentado, que ele funcionou até há pouco tempo, né? Funcionava. Agora parou de funcionar. Então, é uma questão complicada, né? Então, enfim...
Tem uma coisa, as notícias atuais de agora, que trazem que o PMDB, o presidente Michel Temer, que é vice-presidente da República e compõe a chapa eleita em 2014, reeleita em 2010, reeleita em 2014, decidiu que no dia 29 provavelmente vai anunciar o rompimento com o governo. Como é que o senhor avalia isso, professor? Como que eu faço parte do governo, eu faço parte da chapa, agora eu sou oposição ao governo sendo vice-presidente da República?
Não.
Como é que é isso?
Olha, primeiro, o PMDB participou de todos os governos até então. Ele é um partido que, nesse presidencialismo de coalizão, ele é um partido grande, tem muita capilaridade nos municípios, apesar de não ser um partido no sentido estrito da palavra, porque ele é um agregado de lideranças, né? Ele é fragmentado. No entanto, o que se vê hoje, o Renan Calheiros aponta para um lado, o Temer aponta para o outro lado. Ele está desembarcando do governo por um único motivo, pela possibilidade de um impeachment e do governo cair na mão do Temer, né? E que, por incrível que pareça, ironia da vida, né? Se o impeachment diz respeito, por exemplo, a pedaladas, o Temer assinou pedaladas. Se diz respeito à questão da corrupção, o Temer foi citado diversas vezes, né? Então, o que virou é uma briga de poder pelo poder. E o PMDB toma essa atitude com vislumbre do impeachment. Se o impeachment não sair, o PMDB vai estar no governo do mesmo jeito. Ou seja, ele vai sempre estar no governo. Não tem alternativa única, é essa.
Professor Carlos Vasconcelos, só um minutinho que apareceu
uma interferência
aqui na linha. Você está ouvindo?
Estou ouvindo a interferência.
Você está perto de alguma janela?
Agora melhorou.
Ah. A janela deve ser o vento.
Não, tá fechado aqui não.
Tá. Voltando então aí que essa questão do PMDB e a essa situação que ele se coloca hoje, o impeachment que o senhor disse agora, ele se baseia a partir da ideia das pedaladas, mas ele é essencialmente, no que se refere nesse momento, dentro da Câmara, uma discussão somente política.
Não, a discussão é política.
É uma discussão política. Ele não se baseia em fatos para que o impeachment seja aberto ou não, é isso?
Não, a discussão é política. Não. A primeira questão, com a vitória da Dilma na última eleição, setores da sociedade brasileira não aceitaram a vitória. No entanto, os motivos para tirar a Dilma já foram diversos. No primeiro momento, se questionou a própria lisura da eleição. O candidato que perdeu, e que não aceita perder, e que, enfim, está boicotando junto com setores da mídia, e aí encontram respaldos em setores do Judiciário e do Ministério Público, a questão é tirar esse grupo do poder. Os motivos são secundários. Isso, e o que é péssimo, né? Porque hoje eu acho que a grande questão não se discute um lado ou outro. Hoje se discute a democracia brasileira. Democracia são regras. Regras devem ser respeitadas. Se as regras elas se tornam mera questão de segunda ordem, aí sim, nós estamos entrando numa situação muito complicada, né? É uma questão complexa. Então, a questão não é não são os fatos. A questão é uma disputa política que saiu do contexto institucional e se torna uma questão que vale tudo. E é péssimo isso.
Tá certo. E, professor, só para a gente finalizar, né, ocorrendo impeachment, a presidenta Dilma Rousseff sendo afastada, como é que fica aí? Qual que é a nova organização? Como é que fica o cenário?
O cenário é péssimo, né? Primeiro, que nós temos um Congresso Nacional de péssima qualidade. Quem vai votar o impeachment dela, um terço está todo mundo pendurado na justiça. O Temer é um sujeito que não tem qualquer apoio na sociedade. Por exemplo, em pesquisa de intenção de voto, ele ficou 1%, ele não tem qualquer condição moral, é um cara que está sendo acusado de diversas coisas, e o que se vislumbra é uma situação de um caos, vai ser um caos completo. E o que eu acredito aí é uma situação que dizem que o impeachment é pela moralidade. Pelo contrário, o que eles vão tentar é abafar isso tudo, porque todo mundo que está protagonizando os, que eu digo, e eu acho que isso é uma palavra certa, golpistas, são pessoas que devem no cartório. Eles estão querendo resolver o problema deles. Eles não querem responder por isso. E o que vai acontecer, isso é uma questão que vai ser, eu acredito, uma questão caótica. Vai acontecer. Ou seja, é uma questão de, vamos dizer assim, falta de poder, falta de regras, e vamos ver onde é que dá, né? Eu realmente sou muito pessimista em relação a isso.
Professor Carlos Vasconcelos Rocha, muito obrigado pela participação aqui na Rádio FMG Educativa, e conte sempre com a gente, viu, professor?
Olha, eu que agradeço muito, viu, a oportunidade.
Professor, com certeza voltaremos a esse assunto, porque isso vai se estender por alguns meses.
Então tá bom.
Tá certo? Vai ser um interlocutor constante nosso.
Para nosso sofrimento estender por alguns meses. Então tá bom.
Obrigado, professor. Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, a gente conversou com o professor Carlos Vasconcelos Rocha, do Departamento de Ciência Política da PUC Minas. A gente comentou aí um pouco, né, do processo de impeachment e de tudo que está acontecendo.
É, a Lava Jato leva jeito de ser o fim do mundo. Não, é pior de piorar. Pode, porque todos que entraram até agora aqui, o professor Carlos, do Departamento de Comunicação Social, levou a questão também para essa possibilidade, e a mídia, nesse papel, nós da imprensa, da mídia, estamos sendo muito questionados. Nosso papel está sendo ali, ó.
E aí, então, para, se quiser ouvir de novo, né, essa entrevista, ou indicar para alguém, ouvir quem pegou pela metade também, daqui a pouco, na nossa página www.fmg.br/rádio, só buscar pelo programa Conexões, e ela vai estar disponibilizada.
E é uma atrás da outra, tá, gente? A de segunda está lá, a de hoje... Ontem não teve entrevista com a professora, porque por algum motivo nós não conseguimos falar com ela. E hoje vai estar do professor do Cientista Político, Carlos Vasconcelos.
Isso.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.